apresentar Central Manhã.
De volta com Central Manhã, precisamos trazer mais informações. O professor Sebastião está pedindo aqui a respeito da eleição do SIMPRO-ECEMA. As últimas informações que a gente tinha era ainda em relação às pessoas que estariam aptas a votar, que foram divulgadas. Nós queremos saber ainda o resultado, vamos ficar devendo aqui o resultado. Tinha também aquele pedido do SIMPRO-ECEMA, encaminhado direto ao ministro da Educação, Camilo Santana, para antecipação do pagamento dessa próxima parcela aí da diferença que estava previsto na ação civil pública ordinária do Supremo Tribunal Federal. Esse documento foi entregue, conforme falei aqui, para o ministro da Educação. O pagamento do precatório do Fundef é uma luta do SIMPRO-ECEMA, disse que, garantiu, após uma grande batalha jurídica, a integralidade dos recurso de parte dessa parte incontroversa para o rateio entre os professores que trabalharam até o ano de entre 1998 e 2006. Mas nós vamos a Brasília a respeito de outro pagamento, que é o pagamento das emendas dos deputados. Bom dia, Nildo. Depois da apresentação desse documento aí, da análise do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, os deputados estão mais otimistas em relação à liberação desses recursos?
Humberto Fernandes, ontem já sentido aqui ontem um clima mais leve, né, no Congresso Nacional, deputados um pouco mais sorridentes, né? Tava melhor o clima. Tá bom dia, melhor. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, que acompanha o Central Manhã. Então, Humberto, o ministro do Supremo Tribunal Federal homologou o plano de trabalho, né, do Congresso Nacional, apresentado pelo Congresso Nacional e pelo Palácio, né, do Planalto, pelo Executivo, para aí rastrear as emendas, identificar os parlamentares, né, que indicaram, que essa agora é a nova norma, né? O parlamentar que indicar, ele tem que ser identificado, o parlamentar que indicou, e também o beneficiado por essas emendas parlamentares, tá? Então, identificação dos dois lados, para rastrear esses recursos. Foi homologado ontem pelo ministro Flávio Dino, e está liberado essas emendas parlamentares deste ano, lembrando que deste ano ainda precisa a aprovação do orçamento, né, que é um outro assunto, já vamos já trazer sobre isso, mas está liberado o pagamento das emendas deste ano, 2025, e dos anos anteriores. Mas alguns pontos aqui vamos destacar que não estão liberadas, não entram nesse pacote de liberação, as emendas específicas para organizações não governamentais, que são as ONGs, né? Aquelas emendas para as ONGs não estão liberadas. Recursos para a saúde que não estão regularizadas em contas bancárias específicas e emendas de bancada também. Emendas de bancada e de comissão que não foram validadas em atas das respectivas comissões e que estejam sem identificação do parlamentar. Portanto, não está dentro dessa regra que foi agora determinado, né, que foi feito pelo Congresso, pelo Executivo e o ministro e o Supremo Tribunal Federal, essa identificação. A liminar do ministro está valendo, né, mas lembrando que isso ainda tem que ser revalidada, né, referendada, melhor dizendo, né, referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, julgamento que ainda não tem data para acontecer, né, mas o plenário tem que referendar essa decisão do ministro Flávio Dino. Bom, é que ontem nós assistimos assim um clima mais leve. Inclusive, nós conversamos com um dos vice-líderes do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Rubens Pereira Júnior. Ele conversou conosco sobre a votação do orçamento, onde ele confirmou que isso deve ocorrer no dia 11 de março, portanto, depois do Carnaval, quando também, já tradicionalmente, né, as comissões, quando escolhem seus presidentes, vice-presidentes, os partidos indicam membros, né, para as comissões. Ele falou também que isso também depois do Carnaval. E ele disse também, inclusive, que o PT, o interesse do PT na Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados. Ele, particularmente, claro, evidentemente, como um bom advogado, que é, e muito bom advogado, a gente conhece, né, o Humberto Fernandes, ele tem o interesse, né, de compor a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, aqui da Câmara dos Deputados. E ele falou também sobre a reforma administrativa que começou depois da fala de Rubens Pereira Júnior, que vamos trazer agora, pedir ao nosso companheiro James. Bom dia, James, para você, que James vai trazer para nós agora a fala dessa conversa que tive com o deputado Rubens Pereira. Aí eu tenho mais novidades sobre essa reforma administrativa. Vamos acompanhar a fala de Rubens Pereira Júnior.
Historicamente, as coisas na Câmara dos Deputados começam depois do Carnaval. Então, esse é um momento de muita articulação, discussão nas bancadas, preparação para o ano que vem, mas votação está marcada para o dia 11 de março. Tão logo vote na Comissão de Orçamento, seguramente o plenário vai aprovar para poder garantir que o Executivo vai estar executando bem o orçamento desse ano.
Deputado, as comissões, como é que o PT está se articulando, se preparando? Depois do Carnaval também vem essa discussão voltada para as comissões.
Exatamente. Depois do Carnaval tem a definição das presidências das comissões. O PT tem a terceira pedida. A gente deve priorizar a Comissão de Educação. Então esse é o momento que na bancada a gente está discutindo, dizendo qual parlamentar deseja ir para qual comissão. Eu sempre me coloco à disposição para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a minha área como advogado, mestre de Direito Constitucional. É onde eu posso mais ajudar tanto o meu partido como o povo maranhense e brasileiro. Mas essas definições, passado o Carnaval, a gente define quem será presidente de quais comissões. A regra é da proporcionalidade. As maiores bancadas escolhem primeiro quais comissões desejarão. O PT terá 4 presidências de comissão. A que nós desejamos em primeiro lugar é a Comissão de Educação.
Deputado, o presidente Lula ontem fez mudança no Ministério da Saúde. É o início de uma reforma administrativa? O que o senhor tem nos informado?
É o início de uma mudança ministerial que é constante, é permanente. Você, quando está num cargo comissionado, num cargo de confiança, você não é dono daquele cargo e o presidente precisa fazer ajuste nas equipes. Ele começou mexendo na comunicação, na Secretaria de Comunicação, agora Ministério da Saúde, articulação política, e vem mais mudança por aí. O presidente Lula quer garantir que este terceiro ano seja o ano das entregas, que a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou. Os 2 primeiros anos organizamos a casa e esse ano é o ano que a gente vai ter mais entrega ao povo brasileiro.
Vem essa frase bem aí, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, vem mais mudança por aí? Pois é, vem mesmo, porque ontem teve uma declaração do cacique ali do PP, né, o Ciro Nogueiras, que é senador do Piauí. Ele disse o seguinte, o Humberto Fernandes e Jalber, que o PP, a maioria dos membros do PP está querendo a saída do PP da base do governo. E muitos do PP, muitos membros, querem a saída de Fufuca, mais conhecido aí no Maranhão como Fufuquinha, né, deputado federal, né, do Ministério do Esporte. Então, há essa expectativa. Existia lá, anteriormente, aqui uma discussão nos bastidores de que o Fufuquinha daria lugar, mas para um outro do PP, que é o ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mas depois dessa declaração de ontem do Ciro Nogueira, vamos ter que aguardar para ver se realmente, como é que o PP vai se comportar. Se ele vai realmente deixar a base do governo. Você sabe que, né, o André Fufuca, ele é ligado ao governo, ele é ligado ao presidente Lula, é um defensor, né, do presidente Lula. E como é que fica a situação do André Fufuca, né? Deputado federal, volta aqui para a Câmara, como é que fica a situação dele se o partido realmente sair da base aliada do Palácio do Planalto? E aí, ontem teve um outro ministro do governo que também irritou bastante o Palácio do Planalto, que foi o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, porque ele deu ontem, durante a apresentação, né, dos dados do CAGED, né, que divulgou aí criação de mais de pouco mais de 100 mil empregos no mês de janeiro, né, durante essa apresentação, ele chamou de imbecilidade a atuação do Banco Central em aumentar a taxa de juros, que é uma expectativa agora para o início de março, né, aumentar em mais um ponto, em mais 1%, a taxa de juros, que agora está em 13,25%. Portanto, a próxima reunião do Copom, que deve ocorrer no início de março, deve chegar a 14,25%, pelo menos essa é a estimativa. E aí o outro ministro do Trabalho chamou aí o Banco Central de imbecil, né? Imbecilidade, esse aumento da taxa de juros que ele acha, defende, que diminui. Aí irritou bastante, porque Humberto Fernandes e Jalba Pereira, para entendermos, o antigo ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, havia se dedicado pelo governo passado, você lembra a guerra, né? Aquelas críticas, né, que foram, porque Campos Neto é bolsonarista, é isso, é aquilo, papai e tal. E agora o Galípolo é um indicado pelo Palácio do Planalto, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não faz sentido, então, o governo, alguém, um membro do governo, atacar o Galípolo, o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente da República. E isso irritou bastante o Palácio do Planalto e o Luiz Marinho também, que já vem anteriormente recebido crítica, cobranças publicamente do presidente Lula. Então é mais um ministro também que pode estar na mira aí para deixar o governo. Aguardar para ver.
É isso, Nildo Costa, muito obrigado aí mais uma vez por trazer essas informações de bastidores e também a entrevista aí com o deputado Rubem Júnior, que muito enriquece aí a nossa representatividade no Congresso Nacional. É importante só a gente lembrar, Nildo, que às vezes acontece tanta coisa aí nos bastidores, a gente lembrar que uma das atribuições precípuas do Congresso bicameral, que é Senado, Senado e Câmara Federal, é criar as leis, mas fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Quando a gente percebe que nós temos um Congresso Nacional, que em vez de se preocupar com a legislação e com a aplicação dos recursos, a forma correta da aplicação dos recursos públicos, estão querendo fazer o papel do executivo de forma não transparente, aí vem uma preocupação, né, para a nossa sociedade. Mas vamos seguir em frente.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade. Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.